Graça e paz para a igreja, amém? Amém, igreja? Terceira quarta-feira. Mas antes de nós lermos a palavra junto com você, para nosso aprendizado, me vem na mão aqui um testemunho. A irmã Mariluce Moreno, cadê ela? Fique de pé. Uma benção ela. É minha amiga também. Você também é meu amigo. Mesmo que tu não queira, Deus vai fazer a gente ser amigo. Amém? E o testemunho dela, irmão, é que ela diz assim, ó: a paz do Senhor, agradeço a Deus por poder contar esse testemunho dessa vitória. A vitória que ela está contando é sobre o perdão, né? Ela pediu perdão a uma irmã que causou muito dano, que tinha dificuldade até de olhar no olhar da irmã e das duas sobrinhas, mas agora ela consegue olhar nos olhos e, abraçando, pedir o perdão, e hoje ela agradece a Deus por esse perdão ter feito essa libertação. Amém, irmãos? Amém? E eu sempre digo em todas as pregações minhas: perdão não é para quem merece. Perdão é para quem precisa. Amém, irmãos? Perdão é para quem precisa. Às vezes a pessoa diz assim: ah, mas ela não merece meu perdão. Não é para quem merece. Quem está precisando do perdão? Quem está precisando da saúde, não é você? E o perdão, ele é libertador e liberador. Toda vez que o perdão entrar dentro da sua vida, não fique com medo. Primeiro que tenha certeza de uma coisa: para o ser humano em si, o perdão na cabeça do ser humano, do grande eu que a gente tem, na nossa parte do egocentrismo, a gente tem a tendência de estar sendo humilhado quando pede perdão. Mas o perdão é libertador. Amém? Estamos na terceira quarta-feira desse mês. Tem pessoas ainda recebendo vitória da explosão de milagre. Eu também estou. Não, na minha casa está todo mundo trabalhando. O emprego chegou só na pandemia. No tempo suave do tempo da minha família, todo mundo estava desempregado. E os irmãos estão vendo que eu tenho chegado aqui umas 4 horas. É que eu espero um dos meus sobrinhos. Hoje mesmo, à tarde, ele falou: tia, não tenho condições de ir. Eu cuido do meu pai de 92 anos. Aí eu falei: Senhor, se ninguém aparecer, vou enrolar ele igualzinho uma múmia, vou botar dentro do Uber, não posso faltar. Aí meu marido: como é que tu vai fazer? Eu falei: eu vou levar ele. Mas como é que tu vai fazer? Eu boto ele sentadinho, amarro ele na cadeira e ele vai ficar lá. Se ele tiver vontade no banheiro, eu peço algum irmão para levar. Só não posso faltar. Amém, irmãos? Nós estamos em uma grande batalha espiritual. E é uma grande vitória, porque eu tinha uma grande mão dentro de casa, que eram os meus filhos, mas eu honro a Deus por essa campanha, que ela só não está atingindo a sua vida, ela está atingindo a minha vida. E agora, em a mesma tarde, quando eu estava saindo, pegando o Uber, meu filho estava voltando. Aí ele: ué, já? É, minha patroa me liberou à tarde, não tem mais ninguém à tarde. Eu falei: meu Deus, que emprego é esse? Falei: irmão, e é um emprego que dá tempo para tudo, irmão. Coisa que o meu filho estava em casa, às vezes não tinha tempo para nada. Então, Deus faz assim. Eu tenho certeza que esse culto da vitória não é só um culto de bênçãos materiais. As bênçãos só chegam quando você está dentro de um posicionamento. Se a bênção não chegou, é sinal que você ainda precisa arrumar um ladinho ainda. Aí você vai para um cantinho assim, ó: Senhor, vou me posicionar. Porque quando você está posicionado, está do jeito que Deus quer, aí o negócio acontece. Amém? Período que você esteja passando por algum processo, pelas lutas, quantas das vezes você passou por tantos momentos difíceis e você virou as costas e deixou? Agora não, agora você está tomando uma maturidade. Dou o que doer e eu estou aqui, a luta está aí, mas eu tenho certeza que eu não estou sozinho. Eu tenho um amigo para me guiar. Amém? E esse tema que nós vamos estamos toda quarta-feira aqui, vencendo do modo de Deus ou vencendo do jeito de Deus, não é fácil. Eu já vivi isso, é muito difícil quando Deus quer algo dentro de nós e Ele quer fazer de um modo e a gente quer agir de outro modo. Você que é pai sabe muito bem disso, que a pior coisa que tem é você dar ordem a um filho e o filho não cumprir. E a pior ordem que tem para um filho é quando o pai dá uma ordem e ele fala assim: Tô indo, ele faz parte da família um tempão. E quando assim, já vou. Só que isso já vou é desde 8 horas da manhã, passa meio-dia, 1 hora da tarde. Você que é humano, deu a ordem e a pessoa chegou à noite e não obedeceu a sua ordem. Porque muitas das vezes a gente quer frequentar todos os cultos da igreja. A gente quer ser um exímio crente. A gente quer ser o mais poderoso, o mais que fala em línguas. Só que o que mais lucra na presença de Deus é a obediência. Quanto mais você obedecer, mais vitória sobre a sua vida você vai ter. Filho desobediente, você pode ver que ele sempre rala o joelho. Para não dizer outras coisas, né, cara? Ele sempre rala o joelho. E você vê que o filho que é obediente, ele é muito mais flexível. Você tem mais habilidade para conversar com o filho obediente. Mas o filho desobediente não, ele é rebelde, ele é dono de si, ele é crítico. E ele é um cri-cri na vida. Então você, até mesmo você fica com dificuldade de falar com esse filho. Porque esse filho, quando você vai falar com ele, ele já tem a dificuldade de ter argumento de dentro da desobediência. E o filho obediente não. O filho obediente, para ele está tudo bem. Mesmo não, ele recebe com uma maravilha. Mas o não para um rebelde é como você estivesse matando ele. Aí ele faz dobrado a rebeldia. Amém, igreja? Olha para o crente que está atrás assim, graças a Deus. Aqui na igreja não tem gente assim. Só tem gente obediente. Isso tudo é crente lá da China, Japão, da Alemanha, Portugal. Mas aqui não tem, aqui só tem crente obediente. Se você não gosta da atitude do teu filho, você imagina Deus querendo nos fazer usufruir de todos os seus benefícios. E você pode ver que é tão difícil. Como que é fácil a gente abrir a mão para um filho obediente? Aí a gente que está dentro de casa, quem tem 3, 4, 5 filhos, o filho rebelde diz assim: mas também a senhora gosta mais dele do que de mim. Mas não é. É por causa da flexibilidade da obediência. Porque o obediente, você vê que ele é fácil. As coisas para ele, a prática é muito mais fácil. Aí é por isso que o rebelde fica muito tempo pedindo, e não alcança. E o obediente alcança com tanta facilidade. Amém? Então, o texto que nós vamos apreciar ou se alimentar hoje nesta tarde, escuta isso. Vencendo do jeito de Deus, ou do modo de Deus, do modo que você quiser falar. Mas como é que é isso, pastora? É ser condicionado, permitir que Deus nos conduza e Ele tomar a direção da nossa vida. É muito difícil isso, mas é necessário. Senhor, eu não dirijo mais a minha vida, agora a minha vida está direcionada na tua mão. Eu não me mando mais, agora o Senhor manda na minha vida. Os irmãos estão entendendo o que é vencer dessa forma? Quando deixamos Deus nos direcionar, as coisas ficam bem mais fáceis. Fica ou não fica? Fica ou não fica? Eu também bati muita cabeça até entender que a vontade de Deus é muito maior sobre a nossa vida. E é muito bom quando Ele está direcionando a gente. Ele não nos leva para lugares com dificuldade. E preste atenção, irmão, numa coisa. Quando Deus está nos direcionando, até as bênçãos que a gente alcança, porque não é ela que vai atrás de nós, não é isso? Então você pode ver que o texto de Deuteronômio 28 vai dizer assim, ó: Se ouvires hoje o meu mandamento e guardares as minhas palavras, e obedecendo, comereis o bem desta terra. Ele não diz que você vai comer no céu. Vai comer da onde? Você não vai comer lá. Lá já está prometido. Lá nem se compara com as coisas daqui. Os daqui, a traça corrói, o ferrugem come, mas de lá não, lá é coisa eterna. Aqui é só para você viver. Aí você acha que por você viver, Deus quer que você viva uma vida amíngua. Não. Ele quer que você usufrua dessas bênçãos que Ele quer dar para você. Só que Ele precisa que você deixe a rédea e a direção na mão dEle. Toma, Senhor, a direção. Aí você pode perceber que como as bênçãos nos alcançam, não é eu que alcanço ela, as bênçãos nos alcançam, Ele está dizendo que a pessoa que é obediente, ela passa que as bênçãos correm atrás dela. Não é ela que corre atrás dela. E o que acontece com a bênção que a gente recebe da parte de Deus? Ela não nos causa dores. Elas nos enriquecem. Então, tudo que Deus dá tem uma durabilidade, tem um conforto. Não nos causa mal, a gente não fica endividado. Se você tem um carro e o Senhor te deu uma oportunidade de você ter um carro, preste bem atenção que quando é bênção de Deus, o carro funciona, que é uma maravilha. Você faz revisão, que é uma maravilha. E alguém olha para você, olha quanto tempo de carro, de uso tem esse carro. Ah, esse carro já vai para uns 5 anos comigo. As peças parece que não são usadas. Adivinha por quê? Porque as bênçãos dele não causam dores. Enriquece. Agora, quando a gente é apressado, ontem eu fui para o... Na nossa igreja tem um culto afora, que é um culto de célula, de rede, que é na casa de pessoas, e a menina me deu uma carona. E eu estou escutando um negócio assim no carro. Tac, 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 tac. Aí quando passava no quebra-mola, o carro fazia assim, ó. Zum. Só que saiu uma faísca. Aí eu pensei assim, meu Deus, eu estou parecendo aquele foguete que tem nos desenhos. E o pá, 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 pá. E dentro do carro, um chacoalho que tu fica o tempo todo assim, ó. Com mal de Parkinson. Aí eu cheguei na casa da outra irmã e falei, gente, mas eu tô tão enjoada. Ela, ah, mas é o calor. Eu falei, não, não é o calor. Aí ela, a menina olhou para mim assim, é meu carro, né? Eu falei, é. Quanto tempo que você tá com esse carro? Menina, 2 meses. 2 meses de luta. Vendi um carro, comprei esse, dei uma entrada de 6 mil e ainda estou pagando. Olhei para a cara dela e falei assim, jura? Quem mandou? A ela, eu e meu marido. Falei, por isso. Porque você tivesse pegado os 6 mil, tivesse guardado e esperado o tempo que deu. E vem, irmão. E vem. Quando você menos espera... Vem o conforto de Deus. Porque Deus quer te dar o melhor para você não ter um subsídio ou até mesmo uma dor lá no final. E eu já falei para meu marido, vamos ter que disfarçar disso aqui, jogar isso longe. Porque eu falei para ele, sabe o que ele falou para mim, pastora? Que ele não quer, isso aqui é uma relíquia. Falei, deixa ele morar no céu com isso aqui. Mas eu quero o que Deus preparou para mim. Porque... O rapaz, nós levamos ele para o rapaz dar uma olhada. Sabe o que o rapaz olhou para mim e falou? O seu maior problema desse carro é uma junção que ele tem. Aí eu olhei para a cara dela e falei assim, jura que ele falou que foi uma junção? Aí ela, é, foi. Falei, será que ele não falou? É uma junção de pegar tudo e jogar fora? Aí ela, eu acho que ele queria falar isso e ele ficou com medo de perder o cliente. Porque só para tirar... A senhora viu como é que o cano está arrastando em mão? Solta faísca. Ponto do carro pegar fogo. Aí eu falei para ela assim, tem alguém riscando fósforo quando a gente passa. Eu brincando com ela. Ela, não, é meu cano de descarga que está solto. E a senhora não sabe da maior, para consertar aquilo ali é 800 e pouco, porque tem uma parte de baixo que também soltou. A lateral que eu preciso consertar é 400 e pouco. E eu preciso remexer com ele todo na parte de baixo, vai para 1.800. Eu falei, Faz o cálculo, minha amada, que a entrada que você deu é o gasto que você está tendo. Sabe por quê? O desespero. Quem desespera, desequilibra, não espera o mover de Deus. Parece que a realidade não vai acontecer nada, mas os bens de Deus não causam dores, te enriquece. Amém? Aplaude a ele, pois ele está aqui nessa tarde. Deixe ele tomar a rédea da sua vida. Se você não sabe o que é rédea, é quando alguém está em cima de um cavalo e sobressai com algo para segurar na sua mão direita e esquerda. Dê a rédea. Toma, Senhor, não vou fazer mais de nada se não houver conselho da tua parte. Eu não vou vencer se o Senhor não tiver. Provérbio 25, 22, 15, uma coisa assim, diz que se não houver conselho, não existe bom êxito. Então, enquanto tem conselho de Deus, você vai ter bom êxito. Agora, se você esquecer o bom conselho de Deus, não tem como ganhar vitória. Aí diz aqui, ó, por isso que o salmista Davi, Salmo 23, que a gente vai passear e todo mundo diz assim, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai me faltar lágrima, não vai me faltar luta, não vai faltar tribulação. Ele está dizendo que não é isso que vai faltar. Quem não vai faltar é ele. É o Senhor que não vai faltar. Porque no mundo tereis aflições, mas tem de... Por que ele manda a gente ter bom ânimo? Porque ele estará conosco. Ele não manda você ser um crente animado. Porque uma pessoa animada hoje, animado, é uma pessoa em um momento de estado dela. Hoje ela está animada e amanhã ela desanima, ela tem bipolaridade gospel. Aí o que que acontece? Amanhã ela está animada de novo. Aí ela se anima de novo, amanhã ela está triste de novo, desiste, desvia. Isso é o animado. Agora, quem tem bom ânimo, ele acha ânimo dentro até mesmo da tribulação. Ele está sendo atribulado, mas ele está animado, porque ele sabe que ele não está sozinho dentro da tribulação. Aí o que o salmista diz? Senhor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me pelas veredas da tua justiça. Olha o que ele está dizendo. Guia-me pelas veredas. Guia pelo seu caminho. Eu não quero tomar caminho que eu já tenho costume de tomar. Primeiro que os caminhos que eu tomo é sempre caminhos de morte. Mas os caminhos que eu quero é caminho de vida. Então, quando a minha alma não tiver tranquilidade nenhuma, me leve para as águas tranquilas. Você sabe o que é isso? Me direciona quando a angústia e a tristeza chegar ao meu coração. Me anima quando eu achar que não tem mais nada de solução. Irmão, sabe o que o salmista está dizendo? Eu sei quando uma ovelha está meia perdida e está pensando em sair do pasto, eu levo ela para comer pastos verdejantes e levo ela para as águas tranquilas, para que ela beba água gelada, para que ela se anime de novo. Eu dou direção a ela. E o que eu estou pedindo ao Senhor é o costume de um pastor fazer com uma ovelha. Não deixa ela se perder. Quem está sentindo a glória de Deus aqui? Ele não vai nos faltar em nenhum momento da nossa vida. Irmão, toda vez que você estiver em algo triste ou desolado, e você escutar isso aqui, ó, Deus não está. Deus não está me ouvindo, Deus não está me escutando, Deus nem está comigo. Está sim, porque no silêncio ele também está. E tem momento que ele vai fazer silêncio, adivinha por quê? Para ouvir a tua voz. Aí ele fica em silêncio para ouvir você. E a gente fica mudo. Porque a gente não sabe o que falar no meio do silêncio que ele diz. Porque o silêncio dele também é palavras. Quando ele ficar em silêncio, não pense jamais que Deus te abandonou. O silêncio, ele só quer ouvir a tua voz. Só isso, mais nada. Ele não quer ouvir você reclamar, ele quer ouvir você, a tua voz. Pelo menos você chegar e dizer assim: Pai, eu estou aqui, eu não aguento mais. E o silêncio ficar perene sobre a tua vida. Mas saiba que ele é o bom pastor. Dê a rédea para ele e nada vai te faltar. Amém? Quem está recebendo de Deus? E é engraçado que o salmista, ele não questiona, ele não pergunta. Porque Deus está vendo todo o nosso sofrimento. Ele conhece, irmão. Então, se ele conhece, ele já sabe. Sabe. Ele sabe até o limite de onde a gente vai. Diz que ele conhece a nossa estrutura. Então, a medida da tua prova, eu tenho 1,56 m ou 57. A última vez que eu medi, eu estava com 57. Eu devo ter encolhido mais um centímetro. Que conforme você vai envelhecendo, você diminui, né? Eu devo ter 1,56 m. Então, a minha prova, as minhas lutas, só chega a 1,56 m. Porque ele sabe que se chegasse 1,56 m, eu só estou dando uma analogia para você, ele sabe que esse pinguinho de centímetro, pouquinho, vai me sufocar. Ele sabe a medida que você aguenta. E ele sabe que o que ele está testando em você é forjando o teu caráter. É preparando a tua maturidade. É para quando tudo que acontecer na tua vida, o nome de ninguém será glorificado, só o dele. Você está entendendo? Só o dele. Eu ganhei pela minha força, é porque eu sou inteligente. Não. Teu nome não vai cair no laço da inteligência. Você vai dizer: eu nunca pude nada. O Senhor sempre me direcionou. O Senhor sempre me conduziu. Irmão, quando você... Isso aqui não é uma pregação de alta ajuda. Mas quando você não tiver olhar, parar e não achar porta, lembre-se quem é a porta. Quando você estiver dentro de um grande labirinto, saiba muito bem que o Senhor é a porta. Amém? Escuta isso. Ele está vendo todo o teu sofrimento. Mas quando ele quer nos guiar, ele quer nos guiar pelo caminho. Repita comigo, ele quer nos guiar pelo caminho. Deus nunca vai arrumar atalho para a gente. Atalho dá problema, atalho aparece fera, atalho a gente fica embolado. Já, olha para o teu irmão e diga assim: tu sabe, né, que tu já passou por alguns atalhos e ficou perdido. Você fica perdido. Por isso que Jesus não chegou para o discípulo assim: olha, eu sou o atalho. O que, que ele disse que ele era? Sou o caminho. O que, que ele está dizendo? Eu sou aquele caminho reto. Pá, pá, pá. Mas quem já fez, eu ainda não fiz autoescola, ainda. Mas quem faz autoescola, a primeira coisa que você aprende são as sinalizações. Jesus está dizendo assim para os discípulos, isso eu estou explicando para você. Para o discípulo: eu sou o caminho. Quem vai comigo tem sinalização. Agora, quem arruma atalho vai parar no meio da floresta. Pântano. Areia movediça. Tem gente que até hoje não voltou. Está preso até hoje. Porque tentou arrumar os seus atalhos. Não arrume atalho para receber prosperidade e nem ser uma pessoa beneficiada. Espere Deus te abençoar, porque você já é abençoado. Ele já te abençoou. Porque a cruz do Calvário já vem com um pacote completo, irmão. É salvação, bem-estar, vida próspera, vida com abundância. É isso que ele deu à cruz do Calvário. Então a gente recebeu a salvação dentro de um pacote, não de amostra grátis. Aí o que, que a gente vai? Queremos ser guiado pelo nosso próprio... Menina, meu coração. Tem gente que tem mania de fazer isso. Menina, sabe o que, que Deus fez comigo? Deus falou comigo que eu tenho que sair da igreja Batista, Monte Horeb, e ir lá para outra igreja, Monte das Oliveiras. Está sendo guiado por quem? E eu posso falar uma coisa para você? Deus não tira ninguém da igreja não, irmão. Quem sente vontade de sair é você para ir para outra congregação. É que a gente tem mania de jogar tudo no colo de Deus. Sabe o que, que é? Deus mandou eu ir lá para a igreja mundial, universal, multiplicar, plena plenitude do mistério do azeite. Deus não te tira de nenhum lugar. Deus só vai simplesmente que você está sentindo que precisa de um crescimento maior. A igreja está entendendo? Ontem meu pastor falou isso e eu quero repetir para você. Aí o que, que a gente faz? Caminho dá trabalho. Quem já fez autoescola sabe muito bem disso. Agora não, porque você já tem o gabarito todo estudando na internet, mas antigamente era um livrinho dessa grossura na autoescola e você tinha que aprender todas as placas. Decorar todas as placas. E a placa se confunde. Escuta isso. Aí meu pastor estava falando algo e é bem claro e eu bem anotei. Que o atalho nos traz uma facilidade. Quem não gosta de facilidade? Se eu chegar para você e dizer assim, não, eu gosto das coisas muito difíceis. Gente, eu gosto de arrancar prego e olha, eu gosto disso. Com força. Claro que não. Quem não gosta de coisa fácil? Né? Não ter trabalho. Quem não queria estudar que um mês já ganhava o diploma? Já sou, já estou formado em direito. Mas olha o trabalhão que dá. São 5 anos estudando, 10 períodos. Isso é o caminho para ter direito. Para fazer direito. Aí o que, que eu começo a fazer? Para arrumar o atalho? Eu compro o certificado. Fala assim, tem ou não tem? Prenderam agora, 31 anos. Preguiçoso, podia ter estudado desde os 20, ó, desde os 25 ter estudado. Já tinha terminado. E outra coisa, pegando o dinheiro das causas que ele não resolvia e montava o escritório dentro da mentira. Porque é mais fácil andar dentro do atalho do que abraçar o caminho. Porque caminho dá trabalho. Aí tu tem que ficar olhando as setas. Aí Jesus diz assim, ó, quem andar comigo, eu sou o caminho. Tem seta. Você está entendendo dessa forma? Só desenhando se você não entender. Ó, aí ele diz, porque no meu caminho, que sou eu o caminho, eu vou dizer, direita, esquerda, para agora. Agora no teu atalho, não vai ter ninguém para ordenar nada, não tem nem placa. Você vai sair sem direção, perdido. Quando você menos esperar, bateu. Aí você volta. Irmã, o demônio vem com fúria. Tem uma legião na minha casa. Aí as pobres das irmãs da intercessão, nós vamos jejuar. Vamos lá fazer 24 campanhas de namoro. Eu não vou. Para gente que não quer andar no caminho, eu não vou. Orar uma coisa que era uma decisão sua de querer andar no caminho. Não procure atalho. Não procura pagar tua dívida fazendo outro empréstimo. Você tem uma dívida de 20 mil, você pega um empréstimo de 40, tu vai pagar 60. Fala para a irmã, deixa de ser inteligente. Isso é só para dizer que você é bonito. Você acredita que tem crente, irmão? Desculpa para quem está em casa ouvindo isso. Mas não, eu vou arrumar um meio, tem uma pessoa que empresta dinheiro. Por que isso, eu juro? Menina, ele é idiota. Não, ele nem é idiota, não. Não é tu que é idiota mesmo. Vai pegar dinheiro com a agiota. A tua família está dentro do bolo. Porque se tu não pagar, todo mundo morre. Adivinha por quê? Desespero, atalho. Até oferenda de que dos empregos que oportuna, a oportunidade de ganhar dinheiro fácil. Todo dinheiro fácil que vem na nossa vida, que vem, vai fácil. Tudo que vem fácil, vai fácil. Amém? E o que que acontece com a facilidade? A facilidade, por isso que Jesus falou, eu sou o caminho. E para reinar, para entrar no céu, tem que fazer força. Ele não disse que o céu seria fácil. Tem que fazer. Porque toda facilidade vai nos criar fragilidade. Vou repetir de novo, porque dá uma frase de uma camiseta. Brevemente vou fazer umas. Toda facilidade cria fragilidade. Você pode ver, toda pessoa que gosta de facilidade, ela é frágil. Tudo ela se rebenta. Vamos ler lá. Abra aí sua Bíblia. Provérbio 16. 1, 2, 3. Cadê o povão da mídia para botar aqui nesse telão maravilhoso? Provérbio 16 é um texto bem apropriado. Coloque aí, meu bem. Provérbio 16, versículo 1, 2, 3. Mas eu quero enfatizar o 9. Todos acharam? Vamos ler um, é bem conhecido. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Então eu preparo qualquer coisa, mas a resposta vem de quem? A resposta vem de quem? E uma coisa, a resposta é do Senhor. Não fica esperando o profeta, não. A resposta é do... Porque ele pode falar através de um louvor, através de uma palavra, através de coisas maravilhosas. Deus já está falando aqui com você? Então, do homem são a preparação de tudo. O homem planeja, o homem tem pensamento, ele tem sonhos. Mas do coração, mas do Senhor a resposta da boca. 2. Versículo 2. Todos os caminhos dos homens são limpos aos seus... Menina, isso é bom, menina. Pega o dinheiro lá emprestado. Juro é pouquinho. Vai lá que dá certo. Vai não. Vou até tirar o microfone. Menino, estou empregando o pessoal. Não precisa nem ter carteira assinada. Ele dá arma de graça. Aí tu chega, fulano, tu é o quê? Nem emprego não, irmão. Menina, Deus abriu uma porta agora, uma prosperidade forte. Sou segurança do condomínio. Não é não? Entrar em parada errada? Deus não está desse negócio, não. É melhor ficar desempregado. E eu ainda vou dizer para você, você é desempregado dentro da obediência, que coisa mais linda. Vai acontecer isso na tua vida, ó. Eu perguntar aqui que tem gente, não vou nem te perguntar se você está desempregado, porque eu sei que tem. Menina, eu estava no mercado, meu coração ardeu com o teu nome. E tudo que está dentro desse carro é para a tua casa. Você crê? Porque é melhor você esperar debaixo da obediência do que sofrer dentro de um atalho. E sabe os teus amigos que conversa, que chama para o melhor? Que lá você vai ter carro, que lá você não vai ficar com dívida, são os mesmos que no dia do tudo ruim, são os primeiros a assumir. Amém? Então a gente pode ter os desígnios, os planos. Escuta isso. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Aí ele vai dizer, isso não é bom para você? 3. Confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Tudo que eu pensar que eu quero de benefício para mim será estabelecido. Terá fundamento. Deus vai dizer, é bom para ele. É bom para minha filha. Porque é o meu nome que vai ser glorificado na vida dele. Mão, Deus não, escuta isso. Deus não vai fazer nada na tua vida para você viver dentro do individualismo. Tudo que Ele fizer na tua vida é para que o nome dEle seja glorificado. Por quê? Deus não divide glória com ninguém. Deus não dá status para ninguém postar na internet. Deus não dá mimo. Deus suple necessidade. Pode aplaudir, ele está aqui. Coisa linda. Quando ele disse que era o caminho, agora vamos ver o 9. Olha que coisa linda. Versículo 9. 9, fofo. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige. Vamos de novo, só a igreja. Para não vacilar, irmão. Lembra da palavra, Salmo 105, versículo 3? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus. Você sabe o que Jesus está dizendo? Que o salmista está dizendo dentro desse texto? Os irmãos já viram aquela pessoa que faz, né, visita dentro das cavernas? Quem já viu? Você viu que ele não usa uma lanterna aqui de mão. Ele usa uma lanterna na testa. A lanterna é onde? Aí quando você vai traduzir esse texto, vai dizer assim, ó, lâmpada para os meus pés. Não é isso? Lâmpada para os meus pés. É a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Você sabe por quê? A lâmpada que é essa que vem da tua mente. A partir do momento que a luz da palavra libertou a tua mente, a palavra vai guiar os teus pés. Lembra daqui, ó, a lâmpada aqui? Porque quem está dentro da caverna não quer ser guiado pelas paredes, quer ser guiado pela luz que está nos pés dela. Porque quando ela olha para os pés e levanta a cabeça, tem uma lâmpada que guia e ela vai ver aonde tem saída. Então, a primeira coisa que tem que estar dentro da tua mente é a palavra. É ela que te guia, é ela que te conduz, é ele que guia o teu espaço. Sem a palavra não tem como você ser guiado. Olha assim, ó. Ai. Mais forte, tá fraco. Nem todo mundo fez. Vamos de novo. Vai. Sei que tem gente cansada aí. Faz assim, ó. Ai. Vencer do modo de Deus dá trabalho. Dá ou não dá? Mas é gratificante. A gente não vai andar em atalho. Aí ele diz assim, ó. Eu sou a verdade. Por quê? Tem gente que quer vencer através da mentira. Mas isso aqui é uma mentirinha de nada. Uma mentira que... Engraçado que tem gente tão mentiroso, que é tão inerente à pele dele a mentira, que a mentira na vida dele já tornou veracidade. Mas ele vive numa falácia o tempo todo. Tem gente que já olha para a cara dele assim, para, tu tá mentindo. Irmão, tem gente tão mentiroso que tem um V de verdade na testa dele e ele não consegue ver isso. E a mentira se tornou algo costumeiro na vida dele. Então ele nunca vai querer aceitar a verdade, porque ele é o dono da mentira. Aí quando Jesus falou que ele era a verdade, ele já estava dizendo que o diabo era pai de quem? Então quem anda na mentira é filho da própria mentira. Não, deixa eu fazer um parentesco bonito, peraí. O diabo é pai da mentira. E se eu ando na mentira... Sou filho da mentira. Então eu sou neto de quem? Ué, eu estou andando pelos parentes. Não é eu que estou dizendo? Tu não tem vó? Só que Deus, Jesus chegou para o discípulo e disse assim, o diabo é pai da mentira. E quem é mentiroso
é filho da mentira.
E se tu produz é filho da mentira, tudo que tu tem, tu passa a ser neto. Por isso que Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Deixa eu conduzir tua vida. Estou terminando já. Aí ele diz aqui, eu sou a vida. Fora de mim não há outra vida. Não adianta você querer procurar e preencher o vazio em outra vida. Cristo é a vida. E uma coisa para você, eu sempre falo isso na minha experiência, talvez não falei aqui para você. Ser de Cristo não é pertencer a uma igreja. Ser de Cristo é um estilo de vida. Eu escolho o estilo de vida que eu quero. Quem olha para a tua vida e para a minha vida, vai olhar e diz assim, nossa, que estilo de vida, da onde tu arruma isso? Quando você olha a pessoa lá fora, cabelo amarelo, né, todo tatuado, você olha para a pessoa assim, ah, é o estilo daquela pessoa. Quando Jesus manda a gente viver uma vida nele, é uma vida de estilo nele. Que quem olha para você, vê você um crente estiloso de vida. E quem olha para você quer viver a vida estilosa que ele te deu. Viver em Cristo é viver uma vida distinta. É por isso que quando você olha para o crente assim, meu Deus, eu queria só um pouquinho da unção que ele tem. Não, ele tem estilo. Mas assim, que isso? Por quê? Ele busca estilo de vida. E qual é o estilo de vida que Jesus tem? Uma vida com abundância. Aí quando a gente fala abundância, a pessoa pensa, carrão, garagem com 3, 4, muito dinheiro, praia, jatinho. Não. Você sabe o que ele está dizendo? Estilo de vida comigo é qualidade de vida. E qualidade de vida não precisa da totalidade, só precisa da qualidade. A igreja está entendendo? Meu Deus, que manto gostoso. Nossa, eu estou saboreando aqui, mano. Eu estou aqui na minha cabeça. Deus, foi tu mesmo que me deu. Amém. Mula ainda fala. Vamos. Vencer do jeito, escuta isso. Vencer do jeito de Deus é aceitar os seus planos. Quem aceita o plano de Deus com facilidade? Tem certeza disso mesmo? Levanta tua mão direita para dizer assim, é verdade mesmo. Eu a partir. E se não aceita, levanta tua mão agora, porque Deus quer assumir a rédea da tua vida. Tu sozinho está batendo cabeça e ele agora quer tomar a direção. Tu sozinho se relaciona com qualquer tipo de pessoa. Ele agora quer dar uma para você criar família. Ele quer te dar um estilo de vida para você. Para você olhar e dizer assim, olha, Deus é comigo em todos os momentos. Irmão, mais do que Davi poder dizer isso. Porque ele chegou um momento da vida dele e disse assim, Senhor, prepara uma mesa perante os meus inimigos. Sabe por quê? Porque ele estava acostumado. Toda a guerra ele chamava os amigos. Aí ele agora. Agora essa mesa tem que ser pelo Senhor. O Senhor que arruma a mesa. Porque eu quero estar diante aos meus inimigos. E ele ainda pede, sabe o quê? Diante dos inimigos, diante de toda dificuldade. Unja a minha cabeça com óleo. Você sabe por quê? Depois eu vou pregar isso aqui. Antes de eu terminar essa campanha. É porque toda ovelha que ela começa a mosca pousar dentro do seu ouvido, aquelas larvas vão diretamente para o cérebro da ovelha. E ela começa a ficar desequilibrada, perdida. Aí o que, que o pastor faz? O pastor derrama o óleo sobre a cabeça da ovelha. Conforme você vai derramando o óleo, a tendência é descer pela cabeça toda e bater na orelha. A mosca vem, não consegue penetrar dentro do ouvido e fazer morada dentro do cérebro da ovelha. E não deixa ela ficar desequilibrada. Por isso que ele pediu, unge a minha cabeça, que eu não quero andar desequilibrado. Faz assim, que isso, Deus, tu arrasou. Ouvido ungido. E quando você começa a ouvir a palavra do Senhor, não tem uma mosca que entre dentro do teu ouvido para deixar desequilibrado. A igreja está entendendo, tá? Não estou falando em enigmas, não. Aceitar os seus planos, seus desígnios, está disponível para que ele faça o seu querer. Fica disponível. Senhor, estou disponível para o Senhor. Irmão, tem tanta gente sentada aqui que já era para ter virado intercessor da igreja. Fala assim, eita glória. Tem tanta gente aqui que já era para ter virado pregador, ó. Ah, mas ser pregador dá muito trabalho. Quero não. Melhor chegar aqui na igreja, sentar, comer e voltar para casa. Aí como é que tu fica uma ovelhinha? Ovelhinha cheia de gordurinha. Pesadinha. Só come, 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 come da palavra e não distribui nada. E alguém precisa ouvir de você.
Glória a Deus.
Amém? A gente precisa dar. Deus chamou a gente aqui. Todos nós temos uma missão. E cada um tem uma missão diferente. E você precisa concluir a tua missão. Porque ninguém vai embora antes da missão ser concluída. Porque só vai embora quando a missão está concluída. Fala para a irmã aí. É por isso que tu está indo aí. Quantas das vezes alguém já chegou, acordou de madrugada... Marido, me socorre. Estou infartando. Estou indo embora. Estou indo embora. A família toda reúne e tu volta. Aí teus filhos, mãe, aí, a senhora disse que ia embora, voltou, viu? Porque é para você concluir a tua missão. Para ser bênção na vida de alguém, para ser bênção na vida dos teus filhos, para ser bênção na vida do teu marido, mudar a tua circunstância, mudar a tua vida, mudar o mundo. A gente tem uma missão para mudar o mundo. Mas que mundo, pastor? Irmão, se eu conseguir, olha, escuta isso. Se eu conseguir mudar só o mundo de quatro cabeças, esse aqui é um mundo também. Se eu conseguir mudar quatro cabeças, essas quatro vai mudar mais quatro.
Aleluia.
Dessas quatro já não são mais quatro, são oito. De oito dá pouquinho, dá 12. Dá pouquinho, dá 120. Olha quantas coisas a gente pode mudar. Na esperança de que Cristo é a nossa direção. Levanta a tua mão direita e diga: como eu posso mudar minha casa? Com o teu jeito. Muda o teu jeito dentro de casa. Muda o teu jeito. Meus filhos não me amam. Não me amam por quê? Porque nunca você se permitiu ser amado. Chato, abessa, amargo. Cri-cri. Muda a tua missão, porque a gente tem que aprender uma coisa, irmão. Na vida das pessoas, ou a gente deixa crédito, ou a gente deixa débito. A gente tem que deixar um legado. A gente não tem que deixar que vai ter uma comitiva no enterro. Não, deixa um legado. Quando eu falecer, com certeza vai pensar, ah, sei. Você olhar lá no Face, um lacinho de luto, e a minha cara assim, ó, fui. Você vai pensar, ah, meu Deus, que hora vai ser o enterro? A pior coisa que tem é a gente estar no caminho de Jesus e não deixar um legado para ninguém. Aí quando você olhar a foto da falecida, que sou eu, você vai dizer, nossa, era a pastora Josiane. Todas as quarta-feiras ela estava lá, batendo na gente. A gente apanhava e dava sorria. E agora, Senhor? Eu tenho que deixar um legado. Alguém lembrar, irmão. Não é lembrar que você somente foi uma pessoa boa. Você deixou frutos. Deixa fruto no caminho que você passar. Amém? Isso tudo é para vencer do jeito que Deus é. É para você ter os desígnios de Deus. Escuta isso. Quer que as coisas funcionem na sua vida? Quem não quer? Quem quer? Eu quero. Todos os dias. Levantar de manhã com tudo funcionando. Olha, que maravilha. Isso é realidade ou é um sonho? Realidade. O mundo vai funcionar conforme tu acordar. A tua mente. Amém? Escuta isso. Quer que as coisas na sua vida funcionem? Deixa Deus tomar a rédea, a direção. Deixa Ele fazer da sua vida à vontade. Chega assim, Deus, acabou, parou. Até aqui eu estava tomando a frente. Agora é o Senhor. E por muito tempo, irmão, para eu estar aqui pregando, escuta isso, por muito tempo eu relutei com a vontade. A minha vontade não era estar pregando, porque dá trabalho. Não é porque para preparar a pregação, é dar trabalho porque eu tenho que viver o que eu prego. Porque não basta estar aqui em cima, porque eu tenho que vir dentro da caminhada, porque não é coisas momentâneas. Eu tenho que viver o que eu estou falando para você. Porque aqui em cima do público, qualquer um pode contar uma história. Mas a vivência faz... Sabe o que você faz? Eu vou lá ouvir a pastora Josiane. Mas o que você vem ouvir é a vivência. Não, ela traz uma veracidade. Porque eu disponho a minha vida aqui para você primeiro. Porque antes de eu chegar para você e dizer que você não procure atalho, eu também procurei. Mas um dia que eu procurei, deu errado. Eu acertei o caminho. Aplaude a ele. Aí quais eram os atalhos que eu estava arrumando? Eu não queria. Primeiro, ó, pregador. Eu nunca busquei fama. Isso é uma coisa que está dentro do coração. Eu sempre converso isso com o pastor Paulo. Eu não queria fama, que negócio de fama. Ah, ficar botando em banho. Você pode ver as minhas fotos do Face, são a mesma cara e a mesma foto. Tem foto minha do ano de 2016. A pastora, a esposa do pastor, olhou para mim e falou assim: pastor, eu preciso de uma foto da senhora. Eu vou te trancar aqui dentro, vou pentear seu cabelo, vou maquiar a senhora. Porque até a irmã que fez meu cabelo já saiu. Foi para ali. Eu vou maquiar, vou arrumar a senhora, porque eu procurei as fotos. Só tem uma. E é sempre no microfone, e é sempre a minha cara. Você vê que eu falo com você, com todo mundo, porque isso aqui passa. Deus não divide a glória dele com ninguém. E eu não queria ser mais um pregador pendurado em nada, não. E foi uma luta, irmão, porque Deus chegou para mim e disse assim: olha, eu quero que você viva para mim. E agora para viver para ele? Tempo para ele. E eu não sou uma mulher comum, eu já tentei ser. Você sabe o que é uma mulher comum? Ela pode brigar, ela pode ter pirraça, ela pode ficar revoltada, ela pode jogar prato na parede. Uma mulher comum. Eu não sou uma mulher comum. Eu sou uma mulher chamada para alimentar pessoas. E através da minha vida tem exemplos de vida, porque eu apresento a pessoa mais linda da minha vida, que é ele. Eu não me apresento a você, eu apresento a pessoa que fez a Josiane. Ano de 2019 foi o ano que eu cheguei para o meu, que é o menino que faz, o meu sobrinho que faz a minha agenda. Eu falei para ele assim: ó, pode parar, não bota mais nada não. Vou fazer uma inscrição. E tia, jura? Só não quer, não. Preciso trabalhar, eu preciso ter um emprego fixo. Preciso ter dinheiro fixo. Não. Tá bom, a senhora vai fazer a inscrição de quê? Eu, não, vou na décima CRE. Vou lá na décima CRE, tá abrindo inscrição para auxiliar de creche, e eu vou lá. E eu tenho vários títulos para poder passar na frente de qualquer pessoa. Saí de casa 3:30 da manhã. Se você não sabe onde é a décima CRE de Santa Cruz é ali perto do Pedro II. Quando eu cheguei 3:30 da manhã, pedi minha filha para me levar. Olhei, estava uma fila imensa. Aí peguei a cadeirinha, todo empolgado, e o coração lá, graças a Deus, estou largando a pregação e agora vou assinar minha carteira. Estou eu ajeitando a cadeira, sentei. Quando eu sentei, estou vendo uma menina assim, ó. E a fila assim, não é ela assim, não é ela. Não é porque eu sou famosa, não, irmão. Escuta isso. É porque Deus dá tapa sem mão na cara da gente. Deus praticamente estava dizendo para mim: para que isso? Sentei. Quando sentei, aí uma corajosa, pastora Josiane, irmão, na hora, eu escutei a voz assim: toma. Uhum. Pastora, o que, que a senhora está fazendo aqui? Quase que é meu coração de humano. Não, querido. Vim para a praia. Estava todo mundo fazendo inscrição. E a fila andou. Escuta isso. Agora passa todo mundo, vai lá para a inscrição. Pega lá um número só para fazer a inscrição, porque vai ser chamado pelo número. Tá, peguei o papel, peguei a documentação, todo o certificado. Parei na frente da menina e a menina tá lá. Quando eu botei o documento, aí eu para a menina, bom dia. Aí a menina levantou a cabeça. Ah, não. Não acredito. Irmão, na hora eu murchei. Já viu que ela fala assim? Tá desempregada. Eu olhei pra cara dela assim, pastora, a senhora não me conhece, é muita gente que a senhora vê. A senhora cansa de pregar na minha igreja. Meu Deus, que honra! O que a senhora tá fazendo aqui? Aí eu, irmão, fiquei sem voz. É que eu, pastora, posso ser sincera pra senhora? Eu vou até fazer sua inscrição e dar o seu protocolo. Mas não vão te chamar. Aí peguei o protocolo. 499. Levei pra casa, fiz inscrição, vão me chamar, é muito título. Tá bom. Aí a minha amiga era 500. E a outra era 501. Aí passaram a mensagem. Amiga, fui chamada. No outro dia, fui chamada. Falei, mas que número você é? 500. Aí a outra, também foi formação comigo. Josi, fui chamada. Mas que número tu é? 501. Aí liguei pra menina, que é da igreja. Ué, por que eles chamaram 500, chamaram 501 e eu sou 499 e não chamaram? Aí ela, porque não é pra você trabalhar. Porque Deus cuida de... No telefone ela falou pra mim, Deus tem cuidado de você, de todos os mínimos detalhes. Para de querer arrumar atalho para arrumar dinheiro. Não tem de falar... Olha, irmão, no microfone, no telefone. Eu falei, tá bom, Cisa, chega de surra. Meu Deus, para com isso. Isso em 2019. Quando foi agora 2020? Dentro do Cesarão, agente da saúde, pegando 8 horas da manhã, 7 horas, saindo 5. Salário de 1.800, um ticket de refeição. Quando eu soube a notícia, irmão, vá pra clínica, 4:30 da manhã. Aí, bora, meu filho, também pra fazer. Ei, a senhora vai fazer? Meu filho, a senhora vai fazer? Mãe, a senhora pode até ir, mas a senhora vai atrapalhar o andamento das inscrições. Amém. Cheguei na fila, irmão, a documentação toda certa. Lá vem a mulher na fila. Só vai fazer a inscrição quem tem a carta escrita pela por mão, a mão do marido. Meu marido trabalhando. Aí vem meu filho lá da porta. E aí? Como é que a senhora vai entrar agora? Seu marido está trabalhando. Quem vai escrever a carta à mão? Eu olhei para a cara dele. Mãe, é melhor a senhora sair da fila, a senhora está atrapalhando o meu emprego. E continuei. Fiz a inscrição. Aí o Gabriel, um mês de prova. A menina falou que vai ter um mês de prova, 2 meses. Estou chegando uma pregação, meu filho. A senhora sabe quando vai ser o dia da prova? Não. Amanhã. Que isso, irmão? Virei noite estudando, tentando relembrar. Ensino fundamental, ensino médio em um dia. E eu de madrugada e Deus falando assim, tadinha. Quando eu entrei na fila para fazer a prova, a menina, ah, eu não acredito que tu veio fazer prova, Josi. Não, pelo amor de Deus. Aí meu filho passou, que ele é G, eu sou J. Aí ele passou e ainda fez assim, Jonas, sai da fila. E ainda falou assim, mas quer que eu te jogue? Porque ele é muito brincalhão. Eu falei, não, eu vou fazer. Irmão, quando eu cheguei, sentei na prova, quando a menina tirou do envelope, a menina veio me dar o envelope. Quando a menina me deu o envelope, botou, ela olhou. Josiane, né? Quando eu peguei a prova, Deus começou a falar comigo. Você vai fazer. mas eu tenho cuidado de você. Você quer fazer do teu jeito, mas eu quero que você ande do meu jeito. Acabei a prova, fui embora para casa. Viajei para pregar, quando eu voltei, meu filho. Bonito, né? O que foi, meu? Estou desempregado. Falei, o que houve? A senhora? Falei, o que houve? A minha cunhada também que fez a inscrição. Você. Sabe o que aconteceu? A prova foi cancelada. Aí sabe o que ele falou para mim? Que eu avisei, mãe? Não era para a senhora ir. A senhora cancelou a prova da prefeitura, mãe. Mãe, não tenta de novo fazer do teu jeito. Faz do jeito de Deus que sai melhor. Para a gente fechar, abra aí sua Bíblia. Acabei. Ah. E agora 2021, pastora? Quando chegou em novembro, uma das minhas amigas está abrindo uma escola. Aí ela me viu. Quando ela me viu, acabei a palestra, ela falou assim, eu estava bem procurando o teu número. E eu perdi, eu só tenho um número antigo. Eu falei, pra quê? Ela, estou precisando de uma pedagoga na escola. Aí eu falei, quer meu currículo? Bom, na hora ela falou comigo. Não, eu estava procurando seu número. Mas quando eu vi você dando palestra, sabe o que Deus falou comigo? Nem tenta arrumar emprego para ela. Eu falei, por quê, Geisa? Porque se eu arrumar para você, eu vou terminar ficando desempregada. Jô, Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para você ter tempo. É tempo para Ele. Não se preocupa, Ele assina a tua carteira. Ele é o teu Senhor da tua vida. Irmão, a melhor coisa, eu estou pregando isso para você porque eu tenho essa experiência. É ruim ser dependendo, querer ser dependente de Deus e não querer ser dependente. Porque você sofre muito. Mas depois que você aprende que o Senhor tem cuidado de você, mas por mais, do jeito que eu tenho os meus vacilos, com vontade, você também tem. Eu quero direcionar minha vida e Ele quer me botar de um jeito e eu quero de outro. Mas eu estou pregando para você e Deus está continuando falando comigo. Que os meus pensamentos são muito mais altos do que os teus, José. Tu quer aqui e eu quero lá. Amém, igreja? Abre sua Bíblia em Isaías 55 para a gente fechar. O povo de Israel, todo mundo conhece, foi insensato a agir como se soubesse o que Deus estava pensando, planejando, o conhecimento da sabedoria de Deus. São infinitas e maiores. O povo de Israel achava que eles tinham controle de todo o pensamento de Deus. Escuta isso. Somos tolos ao tentar ajustar. Escuta isso, você nunca mais vai esquecer disso. Somos muito tolos ao tentar ajustar Deus aos nossos padrões, fazer com que seus planos e propósito sejam adequados aos nossos. A gente pensa aqui e Ele pensa aqui. Então, querido, não tem como. Ao contrário, nós é que devemos nos ajustar aos planos dEle. Ele quer desse jeito, é desse jeito que eu vou ficar. A senhora está desempregada? Não. Deixa eu contar para você que a melhor coisa é ser desempregado com dinheiro. A senhora ganha das igrejas que eu prego? Não, deixa eu depois eu te conto essa história. Não tenho cachê, não. E eu vou. De a pé, Uber, me largo no meio do caminho. 1 hora da manhã, 2. Só que eu corro de dia. Então, para correr de noite é mais fácil. Então, para mim não faz diferença. Porque eu sei quem me chamou. Escuta isso. Presta atenção. Dos planos. planos que Deus tem para você, dos seus desígnios que Ele tem. Deixa Deus ajustar ele. Não é você, os nossos planos têm que estar adequados a Ele. Ah, tá aí, ó. Ele quer isso aqui para mim? É isso aqui que eu vou viver. Ele quer que eu obedeça? É aqui que eu vou obedecer. Escuta isso aqui, ó. O melhor é se ajustar à vontade e vencer do modo dele do que do nosso modo. Aí escuta. Por que eu botei Isaías 55? Vamos. Cadê a mídia? Vamos lá. Cadê o povo? Vamos lá. Isaías 55, versículo 8. Aqui eu quero fechar para você. Isso é Deus falando no texto de Isaías. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Levanta a mão e diz, graças a Deus. Nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Graças a Deus por isso. Versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Então, se eu penso aqui, no meu presente, Deus já está pensando aonde? No meu futuro. Eu me prendo numa coisinha pequena e Ele tem comigo coisas. Eu queria ser agente de saúde e entrar na casa do povo. Aí o Senhor falou comigo, não, você já é agente de saúde? Para que tu quer se eu tenho pensamentos maiores para você? É maior o pensamento dele, o caminho que ele tem para nós é maior. Então o que ele tem para vencer para nós, do jeito dele, é melhor. Amém? Segue-se. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir, e brotam e dá semente ao semeador e o pão ao que come. Nossa, é um papa sem mão, né? Meu Deus. Assim será a palavra que sair da minha boca. O que, que ele te disse hoje? Que ele cuida da gente, que ele está no nosso presente. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que para que eu a enviei. Levanta tua mão e dê um glória. Escuta isso. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiado. Que é melhor do que isso? Porque com alegria saireis. Para onde tu for, a alegria de Deus tem que estar dentro de você. E em paz serei guiado. Você vai ter um coração em paz, para direcionado por Ele. E é engraçado que quando a gente está direcionado por Ele, a gente tem uma tranquilidade. Irmão, eu estou dizendo para você, as três inscrições que eu fui fazer, eu não fui em paz. Porque eu não estava sendo guiada por Ele. Mas quando é guiado por Ele, você sente uma tranquilidade, um gozo dentro de você. Uma paz dentro do teu interior. Porque sabe que é Ele que está guiando, é Ele que está fazendo. E tu vem com regozijo, já abrindo a boca, dizendo, menina, olha o que, que Deus fez. A porta que Ele abriu. Olha o que, que Ele fez. É esse regozijo dentro de você. Vamos. Os montes e os outeiros reclamam de prazer e perante a vossa face. E todas as árvores do campo baterão o quê? Nossa, quando chegou nessa parte de madrugada, e eu de manhã reli essa parte, e eu falei, o quê, Deus? Eu vou sair. Sabe o que eu me lembrei? Isso aqui é coisa da minha cabeça, eu sou muito lúdica. Eu fiquei lembrando, eu andando no meio da rua, cheia de alegria e paz. Era isso que ele estava dizendo. Até a natureza vai aplaudir o teu bem-estar. Lembra assim, ó, o coqueiro. Passando e a boiadeira, ó. Faz barulho aí da palmeira batendo quando tu sai. As árvores do campo baterão palma. Aí eu gravei uma parte aqui linda, maravilhosa. 13. Em um lugar do espinheiro crescerá cipreste. Nunca mais tu esquece dessa planta. E eu fui procurar ela, irmão. Ela pertence à família da confeiras. Esta árvore, ela simboliza a união. Olha o que, que ele está dizendo. Eu vou tirar os espinhos, a dificuldade, e vou trazer para você as cipreiras. Porque ela vai trazer a união entre a terra e o céu. O que, que ele está dizendo? Eu vou tirar toda a dificuldade, todos os espinhos, e vai haver uma união entre mim e você. Faz assim, calma, que isso? Arrasa, Deus. É maravilhoso, irmão. Eu amo a sua palavra, não tem como. Arde em mim esse desejo. Entre o céu e a terra, aí sabe por quê? Essa planta, ele está dizendo para o povo, vou tirar os espinhos e vou trazer uma vida longa, longevidade. Ele vai dar longevidade a você. Não é porque você vai, não, eu não vou morrer, não. Tudo na tua vida te sucederá. Escuta agora o que, que ele vai fazer. E ele vai pegar as sarças que crescem e vai transformar elas em mutar. Aí eu também fui atrás da mutar. Sarça. A sarça, todo mundo sabe a parte que na Bíblia diz sobre ela. Mas a murta, ela é um muro verde. O que, que ele está dizendo? Eu vou tirar a sarça e vou colocar muro verde. Vai crescer sobre a tua vida. Ele vai trocar a sarça pela murta. E a murta é um muro verde que todo mundo usa na frente do tabernáculo. Que é aquele, todo mundo vai olhar para a tua vida e vai dizer, ali habita o Senhor. É Bíblia, não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia. Eu vou trocar ela. Você vai ter uma cerca viva na tua vida. Ele está dizendo, quem olhar para você vai ver vida em você. Não é morte. Tu não vai chegar dentro da tua casa morto. Alguém olhar para você. Eu digo para você que, além dos meus olhos regalados, eu tenho prazer de falar da vida de Cristo. É muito difícil alguém chegar nesse céu, usar uma vida. Ah, em nome de Jesus, sai. Não. Está morto, reviva. Porque a melhor coisa que tem é você estar vivo dentro do teu interior. Amém? E eu quero que você